Na segunda hora do Conectado, sempre temos a companhia da Agafarma, esquina da antiga rodoviária. Lembrando que por lá tem teleentrega também, só entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone 3342-1838. Cotrijal Supermercados em Marau, são mais de 15 mil produtos em uma mega estrutura com atendimento de segunda a sábado até as 8 horas da noite e também aos domingos das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 6h30. Degusto Café atende para toda a região, só entrar em contato pelo 3347-2068. E também o Sicredi, seja qual for o seu estilo de vida, conte com o Sicredi. Quem tem o dia a dia corrido pode baixar o app e quem prefere um atendimento mais próximo é só visitar uma agência.
O nosso assunto aqui no Conectado hoje é o gemeládio entre o município de Marau e o município de Isola Vicentina, na Itália. Estamos recebendo o Celso Zanin, que é presidente da comissão do gemeládio, e também a Iliana Pieta, que é secretária deste grupo que trabalha a temática aqui no município. É um prazer recebê-los aqui na manhã de hoje. Bem-vindos, bom dia.
Nossa, obrigado.
Bom dia, Iliana, bem-vinda. Ah, prazer revê-la.
Inicialmente quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse espaço para podermos divulgar as atividades do nosso gemeládio.
É, em especial, uma atividade bem importante, né? Vocês comentavam também com a gente aqui fora do ar sobre o encontro que acontece no ano que vem. O que podem nos adiantar sobre esse assunto?
Isso. O que ocorre? Nós estamos saindo agora bem quentinhos de um planejamento estratégico. Uhum. O gemeládio completou 10 anos de atividades e temos agora um marco inicial que ele nos norteando para onde nós queremos chegar. O gemeládio iniciou há 10 anos e agora, através da empresa Biway, que é a nossa parceira, o Marlon e a Janiele, eles nos proporcionaram gratuitamente esse trabalho do voluntário, do planejamento estratégico. E aí, então, nós estamos aproveitando, elaboramos todo um roteiro, uma programação, as diretrizes, e a partir dali, agora, vamos começar a implementar as ações. E esse nosso encontro do gemeládio, que será realizado lá no mês de abril, ele já é uma das ações previstas no nosso planejamento estratégico.
Uhum. Apenas só para nos situarmos, assim, para quem não está muito familiarizado com o gemeládio, no caso, o gemeládio é uma atividade que foi feita, que ele se iniciou em 2010, em torno disso, aproximadamente, até um pouquinho mais de 10 anos, como a Helena lá falou, que tem o objetivo de fazer um resgate ou de uma valorização das culturas entre as duas cidades, não só na parte cultural em si, mas também como criar oportunidades profissionais e comerciais, para manter viva essa tradição, porque uma tradição, diríamos assim, cultural e afetiva, porque o que nós temos, em função justamente da nossa origem, que as pessoas que saíram, que hoje povoam o nosso município, boa parte do Rio Grande do Sul, saíram de lá e vieram para cá. Hoje nós queremos, assim, o gemeládio em si, ele até agora ele nos proporciona uma relação assim, de forma assim, afetiva. Nós fizemos diversos encontros até o momento, dos quais muitas pessoas daqui visitaram e estiveram hospedadas em famílias, em casas de famílias de lá e vice-versa. E a partir desse momento, como a Helena falava, agora também chegou o momento de nós queremos extrapolar, sair um pouquinho mais, ir um pouquinho mais adiante. Quando se falou em planejamento estratégico, é uma ferramenta extremamente importante ao nosso ver, porque nós queremos, além da manutenção dessa relação afetiva que nós temos lá com os nossos antepassados, mas nós queremos criar relações em outras áreas, relações socioculturais, relação econômico-tecnológico, na questão da gestão do gemeládio em si. Nós queremos, assim diríamos, profissionalizar a atividade para nós mantermos a história ela mais viva com informações recentes, enfim. Depois até a Eliana ela vai comentar alguns assuntos dos quais a gente pretende aprimorar. Também nós temos assim, queremos aprimorar, incentivar relações com as áreas institucionais de ensino. Nós temos parcerias com nossas faculdades aqui do município, que elas já estão trabalhando e conversando com faculdades e universidades lá na Itália, para que se possa fazer essa troca de informações. E, obviamente, também existe depois toda aquela relação institucional e política, que aí vamos contar também a presença do nosso prefeito, de autoridade do Legislativo, que estarão nos acompanhando nessa missão oficial no próximo ano. Como ocorreu nas outras edições, e as autoridades de lá também, quando ocorrem os encontros, aqui em Marau, elas nos prestigiam aqui também.
Uhum. Entrando um pouquinho mais profundamente nessa questão do planejamento estratégico, que a gente acha que é bem importante para embasar também, né, esse tema do encontro. E eu lembro de entrevistas passadas, quando vocês estiveram aqui para dizer que seria feito esse trabalho, que se comentou, né, nessa intenção de movimentar mais a questão do Gemelad, como você fala, de partir para outras áreas que não apenas esse relacionamento, né, afetivo, digamos assim. E aonde que o Gemelad pretende chegar, então? E o que vocês pensam de estratégias, de ações que possam movimentar tudo isso?
Tá, então quais as ações que nós pretendemos contemplar? Dentro da área sociocultural, nós vamos procurar orientar os descendentes de imigrantes italianos no encaminhamento da sua cidadania. Uhum. Mas é uma orientação. Vamos deixar bem claro que o Gemelad não faz cidadania. Ele orienta os passos. Uhum. Nós queremos manter os nossos encontros anuais entre as cidades irmãs, promover palestras e eventos sobre a cultura, a gastronomia, a história, a literatura, sobre o design italiano também, a participação nas festas italianas, desenvolver ações que incentivem o conhecimento sobre a transformação que foi promovida no Rio Grande do Sul pelos nossos imigrantes italianos. Aí depois nós temos a questão do econômico e o tecnológico, que é para promover intercâmbios e missões técnicas entre os empreendedores do Brasil e da Itália. Na questão do Gemelad em si, dentro do próprio Gemelad, nós queremos criar um site, né, atualizar as nossas mídias sociais, para que tudo que a gente faça seja... chegue ao público de forma transparente, para que tenha acesso e que se torne mais conhecido o Gemelad, porque muitas pessoas ouvem a palavra Gemelad e muitas delas que não têm relação, elas não entendem o que é o Gemelad. E aqui nós temos também um ponto estratégico que já está sendo elaborado, que é a nova identidade visual do Gemelad. Uhum. Até, inclusive, nós temos aqui a parceria da empresa AROC, Projetos Criativos, através da Camila e do Anderson, que estão trabalhando conosco para desenvolver a nova identidade visual do Gemelad. E daí a gente precisa, dentro disso, a gestão de fluxo, ajuste jurídico, porque hoje o Gemelad não tem uma personalidade jurídica ainda. Então, nós precisamos implementar, inclusive, isso, criar um estatuto próprio para a entidade, né? E algo que já está sendo feito também é um banco de dados do Gemelad, para a gente manter toda a história do Gemelad. Tem a questão do ensino, né? Se o Celso quiser falar sobre isso. Posso continuar? Que daí no ensino envolve o intercâmbio acadêmico entre as instituições de ensino, e o ensino de língua italiana e a língua portuguesa para a língua Brasil, o português brasileiro, uhum, né, para o pessoal da Itália. E na política, sempre a gente busca manter e ampliar as relações bilaterais entre os dois países por cooperações mútuas. é isso que, são essas as ações que nós temos dentro do nosso planejamento.
E apenas para complementar, até então aí se tem muito em voga assim, a palavra, quando se fala em gemeládio, a primeira coisa que vem à mente é um evento festivo. Não, ele era evento festivo, mas nós queremos justamente extrapolar isso. É, dentro dessa nossa visita, nós temos, por exemplo, já organizados umas visitas ali na cidade de Asiniano. Asiniano, vocês já devem ter conversado aqui, nós temos uma afiliada de uma empresa amaraense, que é a Fuga Couros. Então, nós seremos recebidos lá na empresa, que hoje é o presidente do Gemeládio de lá, o nosso querido amigo Nicolas, que vai nos apresentar todo esse procedimento, que nós vamos lá conhecer essa atividade industrial. Nós temos uma outra empresa muito próxima aqui, que temos uma amaraense trabalhando lá, a Marcele Orsato, que trabalha na empresa GSO, que também fica ali na região de Esquio. Então, dentro dessa missão, um dos objetivos é nós conhecermos as novas formas de dos processos industriais e administrativos. Tanto é que essa região onde nós estamos falando é uma das regiões mais desenvolvida, ou se não a mais desenvolvida, na área industrial da Itália. Então, tem uma relevância assim, muito grande. Então, é importante que a gente esteja lá também. E uma outra situação também, nós provavelmente seremos recebidos ali na Confindústria, que seria mais ou menos com a nossa FIEGS aqui, lá daquela região, para se falar a respeito dessa situação. E também existe uma tratativa, que ainda não confirmada, que provavelmente seremos recebidos também ali na região de Vêneto, em Veneza, que seria o equivalente ao nosso Palácio do Governo. Então, efetivamente, temos aí, nesse momento, ali uma demanda, uma agenda totalmente profissional. E também, não está ainda definido se nós vamos visitar a Universidade de Pádua ou Vicenza, mas são duas universidades de renomes muito antigas para também nós trocarmos isso aí. E um outro fato aí que eu acho que vai ser que é muito... eles chamam lá os italianos um fato muito carino, seria alguma coisa assim bem leve, que seria o lançamento do livro da professora Roberta Bassani Federici, o livro São Francisco de Assis, que será feito ou numa escola ou numa igreja lá de Isla Vicentina. Eu acho que vai ser um momento assim muito... A professora Roberta está extremamente apaixonada pelo livro, e nós também, que eu já li, embora seja um livro infantil, eu já li, também é muito lindo, e eu acho que vai ser um momento bem bonito.
É uma obra que tem um apoio aqui da rádio também, a gente também tem um carinho especial por ele.
Bom, pessoal, vocês falaram bastante sobre essa troca, né, do pessoal que está aqui em Marau, de coisas que temos aqui e que também são levadas para cá e vice-versa. Como que vocês vão se organizar por lá? Tem datas já? Tem os dias que ficarão lá, os lugares por onde passarão com mais detalhes?
Então, o período do encontro do Gemeládio, a missão oficial, ela será desenvolvida lá na cidade de Isola Vicentina, na província de Vicenza, que é na regione do Vêneto, entre os dias 15 a 21 de abril de 2024. Aí, para isso, hoje à tarde, na página do Facebook do Gemeládio, será lançado o edital de chamamento público para aquelas pessoas que desejarem acompanhar a missão oficial, tá? Contendo aí alguns requisitos, estabelecendo alguns critérios. Então, assim, nós temos até entre 20 de novembro a 10 de dezembro, um prazo estabelecido para que o pessoal manifeste o seu interesse pela participação. Nesse caso, podem manifestar a intenção através do contato com a Naura ou comigo mesma. Estaremos elaborando uma lista de pessoas interessadas. No máximo, são 30 pessoas. Não pode exceder este número, tá? E aí, então, o critério para esta programação. Nós precisamos que, preferencialmente, sejam pessoas que elas representem os órgãos públicos, entidades relacionadas à cultura, à classe empresarial e ligadas à faculdade, ou outras pessoas que também tenham a relação com esses assuntos programados, para que a gente possa elaborar melhor uma agenda produtiva, tá? Então, esse edital, ele estará sendo lançado hoje, na parte da tarde. Temos custos, o que ocorre em relação à viagem? vai ter custo com despesa de passagem aérea, alimentação, transporte local e hospedagem, que todos vão ser de responsabilidade do participante, uhum, ou da sua entidade a qual eles, sim, estejam representando. Uhum. As passagens vão ser adquiridas de forma individual pelo participante, diretamente com a agência de viagem. Fizemos um orçamento, mais ou menos a previsão do custo da passagem está em torno de 1.350 euros. As despesas com alimentação, excepcionalmente, porque poderá haver que algumas alimentações, algumas refeições, elas possam ser fornecidas lá no local pelos familiares, pelo pessoal organizador do evento, mas excepcionalmente isso, o custo mais ou menos fica em torno de 40 euros. Uhum. E ainda temos uma previsão que ela está indefinida, a gente não verificou ainda a questão da logística lá dentro para fazer o transporte interno, que também terá um custo. E daí, com a relação da hospedagem, a gente solicita que no ato da inscrição, a pessoa identifique se ela tem interesse de ficar hospedado em casa de família ou hotel, para que seja organizado melhor a logística. Mas sempre tendo a ciência da necessidade de adaptação, porque, uhum, é possível que daqui a pouco essas 30 pessoas, elas não tenham, digamos, um alojamento para todas no, uhum, local, que tenham famílias disponíveis para acomodar todo mundo. Então, sempre tem que ter em mente isso, que poderá ocorrer essa necessidade de adaptar para o hotel. E daí, caso isso venha a ocorrer, também as despesas com o hotel, elas estão em torno de 80 euros a diária. Uhum.
Bom, eu tenho um tempo ainda para voltar a trazer esse assunto aqui para a pauta da programação da nossa emissora. Queremos ser parceiros também na divulgação de todo esse trabalho que vocês estão encabeçando, estão realizando. Então, se tem algo de informação que vocês queiram ainda deixar no programa de hoje, os microfones estão abertos.
Olha, da nossa parte, sempre agradecendo a vossa disponibilidade para nós colocarmos em voga esse assunto. Nós consideramos que seja um assunto muito importante, porque são as nossas raízes, as nossas relações anteriores, que elas estão aí. E nós não gostaríamos de perdê-las. Aí, à medida que o tempo vai passando, todas essas lembranças, todas as informações, elas acabam ficando não tão fortes. E a gente pretende continuar fazendo esse trabalho de aproximação e de recuperação dessas informações, diríamos assim.
E a gente fica disponível para isso. Obrigada, Eliana.
Eu agradeço pela oportunidade, novamente, né? Me coloco à disposição para qualquer orientação que seja necessária. E esquecendo aí, eu até posso deixar o meu telefone, caso, uhum, alguém tenha interesse na viagem. É o 99917-1112. E o telefone da Naura, 99971-7727, que é o canal da comunicação para nós fazermos a organização dessa viagem.
A gente divulga depois, né, esses números no nosso site. A gente que agradece a vinda de vocês aqui no programa. Uma boa semana.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa semana a vocês também.
Bom, agora 8 horas e 41 minutos. Temos informações comerciais, logo mais segurança.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.